Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Hoje, o último programa do ano. Queremos, por isso, olhar para os acontecimentos mais importantes que marcaram os meses de 2018, mas vamos fazê-lo propondo uma visão cristã do mundo. Na nossa companhia estão duas pessoas comprometidas, quer pessoalmente como profissionalmente, com a transformação do mundo. Teresa Paiva Couceiro, diretora da Fundação Gonçalo da Silveira, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, fundada pela província portuguesa da Companhia de Jesus e que aposta em projetos nas áreas da cidadania global, do desenvolvimento, da ecologia integral e do direito à educação de qualidade. Junta-se a esta análise Henrique Joaquim, diretor-geral da Comunidade Vida e Paz, uma instituição particular de solidariedade social do Patriarcado de Lisboa, que se pauta pela dignidade da pessoa humana, com particular atenção aos mais pobres e socialmente excluídos ou vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas sem abrigo. Obrigada a ambos pela vossa presença. Bom dia. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar pelo panorama político que acaba um pouco por gerir grande parte da nossa vida cotidiana. Foi um ano para a chamada geringonça funcionar, com a tão estabilidade política que António Costa conseguiu com os acordos do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e também dos Verdes. Começava pela Teresa Paiva Couceiro. Assim, a nível político, o que é que gostaria de destacar, Teresa?
Bom dia, antes de mais nada, e também muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. E a nível de político eu destaco aqui uma questão ligada com a educação, que acho que é normal, ainda para mais com a missão que a Fundação Gonçalo da Silveira, a partir de agora vou falar FGS, que é até mais prático.
É a sigla pela qual é conhecida.
Exatamente, a sigla pela qual estamos a tentar desenvolver, que nos conheçam, que é a aprovação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
Que estratégia é esta, Teresa?
Esta é uma estratégia que foi implementada já no ano letivo de 2017-2018 nas escolas públicas e privadas e tem uma disciplina que se chama Cidadania e Desenvolvimento. No âmbito desta disciplina, isto estamos a falar desde o pré-escolar até ao final da escolaridade obrigatória, temos temas que vão desde a sustentabilidade, a interculturalidade, a participação na vida democrática, a criatividade, que eu acho que é um ponto que me toca também particularmente quando se fala da educação de crianças e jovens, dar-lhes espaço também para eles serem eles próprios nisto. E o que se pretende é que, aliás, isto é um conjunto de direitos e deveres que têm que constar da parte da formação letiva, dos vários níveis, nas várias disciplinas, de uma forma transversal, tem diferentes implementações ao longo do primeiro e segundo ciclo, mas que tem que fazer parte da formação do aluno. E se nós pensarmos que vão ser as crianças e os jovens são os adultos, o chamado adulto da manhã, e se forem pessoas que começam desde já a envolver-se até numa participação cívica, e com conhecimento do que implica esta participação cívica, as pessoas, os bens, vários níveis, isto acho que foi assim um ganho e um avanço grande. Já há muitos anos que tentava uma estratégia neste nível.
Por aqui se pode medir depois a qualidade da nossa sociedade também, a nossa participação e a participação dos futuros cidadãos.
Exatamente, até porque a própria estratégia teve uma discussão pública, ou seja, nós tivemos que a ler, pudemos participar e dizer, olha, não concordo com isto, alterava aqui. Ou seja, começamos desde cedo a envolver enquanto pais e depois os miúdos na sua aplicação prática e direta. Acho que é assim uma vitória, e sobretudo no âmbito da educação, que eu acho que é assim a ferramenta que nós podemos deixar às pessoas e que nós podemos dar a cada um de nós.
Henrique Joaquim, quer avançar um tema neste âmbito político que gostasse de valorizar neste ano de 2018?
Sim, assim a nível mais interno e provocado pelo o desafio da geringonça, entre aspas, destacaria neste último ano e principalmente nestes últimos meses, acho, o grande volume de greves, porque me parece que, se calhar, se fomos surpreendidos há 3 anos com este acordo, não sei se esta manifestação não será agora o vir ao de cima à verdade, ou seja, um sintoma de uma insatisfação generalizada por expectativas goradas, que andámos durante 2 anos, parece-me que, desculpem a expressão, a subir para o lado, e agora estamos a dar conta que efetivamente pouco ou nada mudou, a não ser a comunicação. Mas espero que seja eu que esteja enganado. Vamos ver 2019 como é que corre. E depois gostaria de destacar a nível internacional também outro tipo de movimentos sociais que tem vindo mais ao de cima também nestes últimos meses, nomeadamente agora em França, mas já alastrado a outros países, que são estes movimentos sociais inorgânicos, também de uma grande manifestação de até de violência, que têm na base, julgo eu, noutra escala, esta insatisfação das pessoas.
É um problema de diálogo, de falta de diálogo?
Penso que há aqui uma relação, o diálogo é um instrumento, sim, mas há aqui uma relação entre nós, e não é nós e os outros, mas entre nós e as pessoas que ali estão, que somos nós que as elegemos, consciente ou inconscientemente.
Estamos a falar de instituições.
Exatamente, mas que não queremos que os outros decidam por nós, mas somos nós que estamos a elegê-los para eles decidirem por nós. E eu julgo que isto vai dar que falar. E é perigosíssimo porque, de facto, sendo movimentos inorgânicos, é o lastro para os populismos que estamos a assistir. E espero que não seja apenas a assistir e que venhamos também a participar, porque julgo que pela primeira vez me parece que nós não começamos a ter consciência que não está tão garantida uma democracia como aquela que recebemos. Não é assim tão linear que ela seja garantida.
2019 vai ser ano de duas eleições, em maio para o Parlamento Europeu precisamente e em outubro para as legislativas, para se ver que governo é que nos vai governar durante os próximos 4 anos. O voto continua a ser entendido como uma participação útil para a mudança e para a construção democrática, no seu entender, Henrique Joaquim, ou o voto está-se a esvaziar?
Eu quero acreditar na primeira hipótese, ou seja, de que o voto, e não quero desistir dela, mas efetivamente eu acho que não chega ficarmos no momento do voto. Há uma discussão e há uma consciência crítica que eu julgo que efetivamente ou a começamos a ter, e a consciência crítica e a decisão cotidiana. Nós estamos todos, mal ou bem, com maior ou menor escala, em locais de decisão. Eu julgo que nos aliámos demais do papel de mediação até chegarmos à decisão. E depois, quando a decisão vem e já é contrária, muitas vezes não nos resta senão indignarmos e revoltarmos.
Este discurso de que a crise já passou é verdadeiro? É falso? Não, a crise é um mito, Henrique? O que é que a Teresa acha?
Sim, acho que sim. Eu queria só voltar um bocadinho aqui atrás de uma coisa que o Henrique estava a dizer, que é isto de o voto é de facto a primeira maneira que nós temos de nos envolver ou de vir a desenvolver aqui um envolvimento, só que nunca chegamos a esta parte do envolvimento. Acho que nós ficamos muito pela inação e é pena. Nós devíamos começar a ser pessoas mais ativas e ativas em questões de cidadania.
De que ou forma?
Seja, envolver-me diretamente ou envolver-me pessoalmente nas questões implicava, se calhar, às vezes ir para a rua, se calhar, implicava petições, sim, mas é uma maneira que pode ajudar. Agora, há a seguir a uma petição, uma discussão e um debate que se gera, seja em casa, seja nos amigos, seja no trabalho, que é importante, de facto, nós começarmos. E o Henrique estava a falar da questão de ter que aprovar ou não uma estratégia. Estamos a falar de uma estratégia de educação para a cidadania. Há questões muito mais graves. Há a questão da eutanásia, que eu acho que foi um tema que foi levantado, já está, foi chumbado, mas nós não desenvolvemos. Eu acho que não houve aqui um debate.
Nós quem?
Nós, eu falo por mim. Eu falo por mim, às vezes penso até que ponto é que eu, de facto, criei algum debate, gerei alguma discussão no bom sentido. A discussão não tem
claro,
que ser
sempre
tem que troca de ideias. Não sei se a fiz, acho que não. E acho que esta é a parte que nós temos que agir. Nós temos que haver, tem que haver aqui um sair de casa, um sair do conforto, um sair de nós próprios. Temos que nos envolver com as questões.
Esta questão da eutanásia, de facto, não estava nos programas eleitorais, quando o Partido Socialista, em conjunto com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes assumiram, então, a governação de Portugal. Mas, em 2019, teremos legislativas. O que é que se pode esperar neste âmbito, Henrique Joaquim?
Eu diria que tudo, não é? Porque nós, a partir do momento em que não esperávamos uma solução destas e ela apareceu... E isso ainda bem, eu por um lado diria ainda bem, porque se calhar nos faz sair da nossa zona de conforto, como agora se diz, mas o que é que pode acontecer? Eu penso que terão também os decisores políticos aprendido, nomeadamente desta área, a lição de que de facto é muito mais honesto Eu acho que não avançou mais porque também as pessoas perceberam que não havia contexto político e não havia exatamente porque não foi honesto. Quer dizer,
mas foi só isso que fez com que não fosse
não
aprovado?
Não terá sido só. Agora, como a Teresa dizia, eu, quando nós não fazemos o debate sobre a eutanásia, não estamos a formar a nossa consciência. Quando nós nos deixamos levar pelos epifenómenos de ah, porque a discussão, o grupo, não sei o quê, e mandei umas larachas, desculpem lá, que não é mais do que isso no Facebook. Mas não é isso. Mas somos dez. Quando eu que tiver que discutir sobre o valor da vida, que é isso que está aqui, e da vida humana, não é uma vida qualquer, como é que eu me vou posicionar? Qual é a minha decisão? Como é que eu vou partilhar isso com os outros? Não estou aqui de se estou contra, se estou... Não é isso. Nós depois agora temos a tendência logo de... Tu és contra, tu és a favor.
Vamos
antes
logo,
disso...
Logo.
E depois tem que haver também da formação da consciência um compromisso. Não é? Não basta chegar lá pôr a cruzinha, eu votei. Ou eu manifestei a minha insatisfação porque eu até fui lá e votei branco. É bom. É pior ficar em casa e não fazer nada. Mas não, hoje em dia julgo que não chega. Não,
terá
não
de
é
haver
suficiente.
Um debate organizado a levantar-se esta questão novamente. Exatamente. Em 2019, eu que não houve,
sim.
Na
eu
vossa opinião, não
eu
houve.
Penso que sim, e as forças comunitárias têm que o promover,
sim,
formal e informalmente.
E nos vários âmbitos, quase que às vezes depois também não esquecer que há aqui várias coisas em cima da mesa, tem que estar tudo em cima da mesa.
Claro,
mas também tem que haver uma formação da nossa parte, esta tal consciência que nos leva ao compromisso. Eu não conheço, eu não me envolvo.
Henrique Joaquim, diretor da Comunidade Vida e Paz, diretor-geral da Comunidade Vida e Paz, e Teresa Paiva Conceiro, diretora da Fundação Gonçalo da Silveira, juntam-se esta manhã ao programa Eclésia para, numa espécie de balanço do ano, olharmos para alguns acontecimentos que marcaram estes meses de 2018. Continue connosco, nós vamos continuar a conversa. Fazemos agora uma pausa para escutar Marisa e a música Quem Me Dera.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quizá viver além uma quimera, e dar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Ouvimos Marisa e a música Quem Me Dera. Na nossa companhia está Teresa Paiva Conceiro, diretora da Fundação Gonçalo da Silveira, e também Henrique Joaquim, diretor-geral da Comunidade Vida e Paz. Com eles vamos olhar para alguns acontecimentos que marcaram os meses de 2018. Não podemos ficar indiferentes também àquilo que de alguma forma tem acontecido lá fora. A extrema-direita tem ganho terreno. Trump foi um fenómeno que todos nós temos vindo a acompanhar de alguns anos para cá. Bolsonaro também, que ganhou as eleições presidenciais no Brasil e que agora no dia 1 vai iniciar o seu mandato. Também a extrema-direita, o partido Vox, que entrou no Parlamento andaluz. A Europa a dividir-se, a saída do Reino Unido, com o Brexit também a acontecer. Tudo isto nos aponta para onde nos próximos tempos?
Bem, para onde nos aponta, não sei. Mas para a insegurança, claramente. Isso não julgo que só não vê quem não quer ver, não é? Eu, apesar de tudo, distinguiria duas coisas, os populistas e a extrema-direita. Apesar de muitas vezes elas andarem ali interligadas e misturarem-se. Agora sim, eu julgo que a insatisfação, a hipótese que eu coloco numa modestíssima análise, quem sou eu para fazer esta análise, eu julgo que pusemos muita da nossa aposta num modelo que assenta no conforto individual e no bem-estar individual. E eu pergunto-me se, tendo essas expectativas muitas vezes goradas, e como dizíamos há bocado, que era um mito a situação da crise ter parado, está mais do que à vista que não parou, que não está resolvida. Se calhar abrandou, mas continuamos a ter todas estas ameaças. Se calhar as pessoas até quantitativamente receberam mais algum dinheiro, mas os estudos continuam-nos a dizer que o poder económico está a baixar. Isso é a realidade, isso não é ficção.
É isso que leva à existência destes movimentos extremistas?
Tudo isso alimenta esta insegurança, esta incerteza, esta insatisfação.
Qual é o antídoto para estes INS?
Eu penso que um dos antídotos, não sei se será o único, será de facto a relação e a partilha. Não é? Porque enquanto nós... eu julgo que é a única maneira de vencer o medo. E não estou a falar do amor cor-de-rosa, nem da vida.
Pois era
direitinha.
Isso que eu queria perguntar.
Não.
Isso pode figurar nos programas políticos e económicos?
Por que não? Hoje figura na gestão de algumas empresas. E empresas
Exatamente.
Lucrativas e progressistas. Mas de qual é o medo? Acho que eu arriscaria dizer, se voltarmos à nossa essência, de facto, da partilha, não estou a dizer que não haja o compromisso e a consciência do Norte com o Sul, mas pode ser da minha porta para a porta do lado. Pode ser de sair da minha casa para a rua da cidade.
Eu estava agora a ver o Henrique, há aqui uma questão que eu acho que cada vez mais há uma consciência e um desejo de viver bem numa casa que é comum. E acho que as pessoas começam a ter esta consciência de que a casa é comum. A casa a ser comum é aqui, é as pessoas que estão a vir, é eu ir para fora estudar, trabalhar com a família, fruto também de uma necessidade de... Eu tenho que responder às necessidades da minha família e vou para fora, porque nós também saímos. Não é?
Mas nós vemos isso num segmento da sociedade ou de uma forma, um sentimento geral? De nós entendermos que o mundo é, de facto, uma casa comum.
Eu acho que cada vez mais está a haver esta consciência, até fruto das alterações climáticas, que não é nenhum mito, nem é nada que está a acontecer. Não é? Eu acho que isso, nós vemos isso e sentimos e participamos, e acho que nos começamos cada vez mais a envolver, porque isto é uma coisa muito má, os movimentos populistas, péssimo, mau, extremo, acho que vai dar instabilidade, não nos vai trazer nada de bom. É, se não tiver aqui uma resposta conjunta, musculada e forte. Mas eu acho que ao mesmo tempo isto tem uma parte boa, ou seja, isto está a criar aqui também uns movimentos a nível nacional e a nível internacional que procuram modos de vida sustentáveis, modos de vida diferentes, ou seja, que procuram mudança para uma vida melhor, que inclua tudo e todos.
Convidamos António Zambuz para se juntar a esta nossa conversa, Henrique Joaquim, da Comunidade Vida e Paz, e Teresa Paiva Conceiro, da Fundação Gonçalo da Silveira, ajudam-nos a olhar para alguns acontecimentos que marcaram este ano de 2018. Fazemos uma pausa para a música. música, já lhe disse, com António Zambujo.
Se eu pudesse dizer o que o teu olhar diz, quando me olhas assim, quando me olhas assim. Se eu pudesse colher a papoila que tu deixas dentro de mim, deixas dentro de mim. Se eu pudesse morar onde o teu coração tem a chave do lar, tem a chave do lar. O mundo era perfeito, tudo tinha o seu jeito. Dentro desse lugar, dentro desse lugar. Dentro desse lugar, dentro desse lugar. Se a nuvem fosse embora e o sol radiasse dentro da minha voz, dentro da minha voz, talvez eu conseguisse que a minha voz voltasse e falasse de nós, e falasse de nós. Se eu pudesse dizer, dizer como um segredo, e deixasse no ar para mim o teu nome, eu já era feliz e deixava-me levar, libertado do medo das palavras com fome. Libertado do medo das palavras com fome. Mas por cada mulher que é só feita de amar e nasceu numa flor no jardim que tu lavras, há um homem qualquer que aprendeu a falar e morrendo de amor acabou sem palavras.
António Zambujo, convidado também para entrar neste debate que a Eclésia lhe propõe neste domingo de manhã. Henrique Joaquim, da Comunidade Vida e Paz, e Teresa Paiva Conceiro, da Fundação Gonçalo da Silveira, são nossos convidados para, juntos nesta manhã, olharmos para alguns acontecimentos que marcaram estes meses de 2018. Não podemos deixar de falar do Papa. É uma figura que reúne consensos, levanta tensões e reúne consensos entre crentes e não crentes, entre pessoas que de alguma forma partilham uma fé na Igreja e em Jesus Cristo, mas também para aqueles que não têm uma prática e que de alguma forma se afastam das tradições religiosas, mas de facto é uma pessoa que toda a gente fala. Não será a figura do ano, outras serão, mas o Papa de alguma forma esteve no centro das atenções também este ano, muito por causa dos abusos sexuais que trouxeram à tona discursos anti-Papa, alguns a pedir a sua renúncia propriamente. Há quem fale que ele é brando, outros que pedem tempo para que a mudança na Igreja possa acontecer. O que é que vos parece? Dentro da Igreja, na realidade eclesial, Teresa Paiva Conceiro, o que é que destacaria?
Então, eu dentro aqui do ano tive assim a olhar e acho que não posso deixar de ressaltar o sino dos jovens.
Porque acho que em outubro
de 2018. Deste ano. Acho que foi um momento em que os jovens que puderam ter voz, puderam discutir, puderam debater. Não foi, como muitos deles dizem, e acredito que não terá sido com a profundidade e com o final, não terá sido o que se pretendia.
Pronto, passou um bocadinho ao lado.
Ficar longe de...
Acredita que passou um bocadinho ao lado?
Acredito
daquilo
que sim.
Daquilo que se pudesse esperar.
Sim, e até acho que ficou, mesmo a nível de comunicação social em Portugal, não foi um tema que tenha estado muito na ribalta ou que se tenha ouvido falar muito.
Também por causa do sino da família, que tinha acontecido antes, era esse o termo de comparação?
Eu penso que poderia-se cair nessa tentação de se comparar e também se quis separar, e era bom que se separasse, porque o jovem também tem aqui o seu papel, tem o seu lugar e tem as suas ideias, e neste momento é uma geração que vive diferente de mim, com o imediato, com as redes sociais, com vive tudo muito à flor da pele, não é? Não há tanto envolvimento, não há tanto um compromisso, mas há um querer coisas diferentes. Não sei se por medo, se por receio, não se trai tão a fundo em algumas questões que se poderia, mas destaco como sendo assim um momento da Igreja, pela faixa etária exatamente que envolveu.
Muito bem. Henrique Joaquim.
Eu destacaria a abertura que um sumo pontífice tem de chamar os jovens para Roma. Tudo o que foi feito antes, de preparação, de movimento, de envolvimento, há bocadinho falámos do envolvimento, do compromisso. Eu acho que o Papa, não sei se consciente ou inconscientemente, passou uma mensagem, e eu acho que se calhar mais de consciente, que a Igreja precisa dos jovens e quer os jovens. E conta com eles. Tanto que conta com eles que não pediu uma mensagem intermediada. Pediu uma mensagem direta. Em discurso direto. Onde eles estiveram lá, as intervenções foram aguerridas, foram frontais, foram... Se calhar não passou para fora, mas eu acho que como qualquer semente é bom que não passe antes do tempo.
Falta agora, esperar pela exortação apostólica?
Tenho a certeza absoluta que estes jovens, principalmente os que estiveram lá e envolvidos, isso tem acontecido na Igreja, noutros movimentos.
Há jovens que são Igreja e que não são notícia, é nesse
exatamente,
sentido que está a dizer.
Exatamente. E às vezes digo, ainda bem, porque se calhar se fossem, era outra vez o efêmero, era outra vez o rápido, já chegámos à ribalta e agora? Não, ainda bem que não chegámos. E se calhar as atitudes do Papa mais importantes são essas que vão ficando. O ter um ato de contrição sobre os abusos sexuais é bombástico. Porquê? Porque temos os sistemas judiciais todos de olho na Igreja e, de facto, foi uma situação, infelizmente, à escala mundial. Como, felizmente, também, eu diria em dois momentos, quer um ato de contrição público, quer a humildade tremenda de se expor perante as vítimas e pedir perdão às vítimas.
Como ele fez várias vezes em várias visitas pastorais.
No recato, não é no show-off, não é na mediação. Se calhar também precisávamos de uma estrutura eclesial que nos dissesse a Igreja é mãe, a Igreja é maternal, a Igreja é paternal, mas é coração, é institucional, mas é afeto. É a relação, não é? A fé nasce daqui.
Mas é justo, Teresa, os discursos anti-Papa pedirem a sua renúncia? Perante estes casos de abusos sexuais que temos vindo a tomar conhecimento, que não são de agora, que têm vários anos, mas que temos vindo a tomar agora conhecimento?
Eu acho que não é justo, porque o Papa está a fazer um caminho, até muito aqui na linha do que estava o Henrique a dizer, que é de reconciliação, de perdão, de reestruturação da própria Igreja. E acho que neste momento estar a dizer afaste-se a pessoa que está a conseguir ter, por um lado, esta mostra de humildade, de simplicidade, de entrega aos cristãos, à Igreja, e de agora afaste-se. Outro que virá, se calhar, não saberá pegar ou pegará de outra maneira, não sei, mas acho que não vejo como justo. Pelo contrário, acho que é de louvar o que o Papa faz e que o Papa continue neste caminho e que nós estejamos cá todos para dar e para fortalecer, porque nós somos a Igreja, não é? Esta coisa que o Papa está... Não, nós somos a Igreja, aquilo que o Papa, aqueles que temos que ir com o Papa. E acho que percebo que se peça no imediato, tu és o representante, sai. Ou seja, culpe-se logo a pessoa. Percebo isso, não é?
Há fações dentro da Igreja,
da própria Igreja
que pedem
sim.
Isso, não é?
Mas é paradoxal. Então, quer dizer, a pessoa que está, por um lado, no perdão, na humildade, na cura, mas por outro lado, a tomar decisões tremendas.
Difíceis.
A afastar quem tenha que afastar, nem que seja o seu mais próximo. Não é? Como foram os últimos cardeais que foram postos em casa. Que isso possa significar outra coisa, já não sei.
Aí é que já está...
Será que está a mexer demais no institucionalizado?
Porque eu acho que a questão está exatamente aí.
Então permaneça. E oxalá a saúde e o Espírito Santo guie.
Eu continuo.
E permaneça, porque foram os sinais que Deus desde o início, né, de uma tremenda simplicidade relativa e respeito pelos símbolos, mas também da forma de vida, na proximidade, mais uma vez, eu julgo que nos humanizou a cátedra, não é? Humanizou, tornou-a, encarnou-a, tornou-a carne e osso. Então o que é que, afinal, estávamos insatisfeitos com a distância? Não, é disto que nós precisamos.
Mas eu penso que o problema é exatamente este. Dentro da própria Igreja há forças que gostam deste formal, deste pesado, deste fechado, não é? Este clericalismo que até leva, em muitos casos, aos próprios situações de abuso. E acho que, ao enfrentar, as pessoas sentem-se postas em causa. E o Papa não, o Papa acho que é pessoa do perdão, é a imagem do perdão, da humildade, acho que é a imagem da Igreja, é aquilo que devemos procurar seguir, acho que aí não...
Foi testemunho de Jesus.
Exatamente.
Estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas não quero encerrar a nossa conversa sem vos pedir desejos para 2019. Para o nosso país, até para as vossas instituições, de que forma é que gostariam que o ano de 2019 se desenhasse? Henrique.
Eu, concretamente, naquilo que é a causa da comunidade de Vida e Paz, que são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas em situação de sem-abrigo, o que mais desejo é que, efetivamente, o Governo passe à prática aquilo que está inventariado e que está proposto e não é nada de sobre-humano, nem de... E que permita, efetivamente, que este apoio que a sociedade nos tem dado, e a comunidade em geral, e particularmente figuras como o Sr. Presidente, se possa tornar real, porque isso não é privilegiar a instituição, isso é tirar pessoas da rua. E tirar pessoas da rua, estou a dizê-lo muito cruamente, porque é assim que elas estão a viver, é conferir-lhes a dignidade, que é o valor inalienável de qualquer pessoa. Portanto, é disso que estamos a falar no final da questão. Porque às vezes, mas isso é privilegiar uma instituição em relação a... Não, eu não quero saber se é através da Comunidade de Vida e Paz, se é através de outra organização qualquer. Tomem as decisões e que elas tenham um efeito prático na vida das pessoas. O efeito prático de que estou a falar é tirar pessoas da rua. E há cidadãos portugueses que, infelizmente, em 2019 ainda vão viver na rua por falta de alguma destas decisões. Portanto, se pudessem passar à prática, ainda que seja ano de eleições, depois podem distrair-se com as eleições, mas, por favor, alguma das decisões que estão na agenda para ser tomadas, que não as permitam pôr em prática.
Teresa.
Eu tenho aqui uma, curiosamente, ligada com o Papa, que se mantenha vivo e com força para muitas das decisões que neste momento têm tentado. É uma voz ativa que ajuda muito ao trabalho que nós procuramos, que é a criação de uma transformação social para maior justiça e equidade, uma casa comum mais para todos. Ou seja, e por isso acho que aí tenho muito esta questão. Tenho aqui uma expectativa muito grande também enquanto instituição, que é o impacto ou o que vai sair do sínodo da Amazónia. Porque tem aqui um nome...
Em outubro de 2019.
Que tem aqui um nome que eu acho que diz tudo, que é os Novos Caminhos para a Igreja e para a Ecologia Integral. E acho que isto, enquanto Fundação Gonçalo da Silveira, que trabalhamos a questão da Ecologia Integral, a questão da transformação social, muito ligado também a questões da pessoa, que a Igreja tem que tratar da pessoa, é a pessoa... Tenho esta expectativa, mas sobretudo que o Papa se mantenha vivo, porque acho que é uma pessoa que chama aqui, traz os temas para as notícias, para os meios de comunicação.
E não tem medo de os colocar
em
cima da mesa,
não é? Acho que isso é fundamental.
Teresa Paiva Coceiro, Henrique Joaquim, muito obrigada por terem aceito este desafio da Eclésia, connosco olharem para estes acontecimentos que marcaram e que vão marcar a vida de todos nós em 2019. Muito obrigada, bom dia a ambos.
Obrigada e boas
bom
festas
ano.
Também.
Bom
obrigada.
Ano.
Hoje não será exceção, deixamos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos convida a esta reflexão.
O amor a Deus e o amor aos outros, sobretudo aos que estão mais perto de nós, na nossa família, são as duas coordenadas fundamentais a partir das quais se deve construir a família cristã. Essa é a principal mensagem das leituras da Festa da Sagrada Família que celebramos hoje. O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a Deus. O projeto de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência fundamental, a que todas as outras se devem submeter. A família cristã constrói-se no respeito absoluto pelo projeto que Deus tem para cada pessoa. A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar do gesto de todos que vivem em Cristo. Esse amor deve atingir de forma mais especial todos que connosco partilham um espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. A primeira leitura apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. No final do Evangelho, Lucas diz que Maria guardava todos estes acontecimentos no seu coração. Noutra passagem, Jesus diz que aquele que está na boa terra é o que escuta a palavra com um coração leal e bom, aguarda no coração e produz frutos. Esta palavra de Jesus aplica-se à sua mãe. A meditação permite entrar no pensamento de Deus para se lhe submeter. Se Jesus, voltando a Nazaré, era submisso a seus pais, estes aceitarão submeter-se à vontade de Deus. Maria disse o sim da Anunciação, para que tudo se realizasse segundo a vontade de Deus. Um sim que ela voltará a dizer ao pé da cruz, mesmo na dúvida e no questionamento. Maria e José realizaram uma verdadeira peregrinação, efetuando não somente a caminhada de Nazaré para Jerusalém, mas sobretudo a caminhada do questionamento ao ato de fé. Olhemos para as nossas famílias. Serão santas se o nosso coração, como o de Maria, for leal e bom. Se, como Maria, guardarmos a palavra de Jesus. Se, com a mesma perseverança de Maria, produzirmos frutos para a maior glória de Deus. Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de sermos famílias autênticas, comunidades de fé, de esperança e de amor. Vamos viver uma semana importante, com a passagem de ano, embora o verdadeiro início de ano para os cristãos seja o primeiro domingo do Advento, a festa da Mãe Deus e o Dia Mundial da Paz. Que a Palavra de Deus seja companhia e luz para os nossos corações, nas nossas famílias, no nosso mundo, sempre em atitude de fé e de conversão, em espírito de família e de amor fraterno.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, o jornalista Henrique Matos convida-o a um olhar sobre o ano que está a terminar. Será com o contributo de diferentes jornalistas que o programa 70x7 se despede de 2018. Um trabalho para ver na RTP2, hoje pelas 17h45. Amanhã estamos de volta à Antena 1, quando forem 22h45, para consigo entrar no novo ano. Eu sou Lígia Silveira, em nome de todos os que trabalham na Eclésia. Obrigada por nos ter feito companhia neste ano. Nós continuaremos por cá, ao longo de 2019, sempre a desejar-lhe uma vida feliz.